É, com isso, presidente, acho que eu passo para o senhor.
Não, apenas um dado importante antes de ouvir os empresários. Uma coisa que sempre me preocupou é uma lembrança antiga. Eu não sei se você era prefeito de Pindamonhangaba, mas em 1974, numa eleição em que o MDB elegeu muitos senadores, 16 senadores, inclusive o Querto foi eleito em São Paulo, o homem de Pedregulho, ele foi eleito em São Paulo. O PMDB tinha uma propaganda na televisão muito interessante. Ele discutia a questão do déficit habitacional. Era 7 milhões de déficit habitacional. E quando eu cheguei no governo, ainda depois, 50 anos depois, ainda era 7 milhões de... Isso começou a me dar uma preocupação: quando é que a gente vai terminar esse déficit habitacional? Ou seja, foi daí que surgiu a ideia da gente criar o programa Minha Casa Minha Vida. Eu conto sempre isso porque muitas vezes as pessoas, quando vê o prato de comida na mesa para comer, ele não se preocupa com a dificuldade de fazer aquele prato. Ele não sabe se tinha todos os condimentos, ele não sabe se a pessoa fez, se queimou. Ou seja, e eu lembro que quando eu reuni, na época era Bidib, se eu não me falo a memória, eu lembro que nós chamamos alguns empresários aqui, e quando eu pedi para discutir um grande programa habitacional, sabe, qual era a capacidade que a gente tinha, eles me contaram, não, 200 mil casas. Eu falei, mas 200 mil casas não é um grande programa habitacional? Eu estou falando de milhões de casas, quando é que a gente vai propor? Depois chegamos a 500, aí conseguimos acertar em 1 milhão de casas. Ou seja, levou um ano para a gente preparar, quase um ano para a gente preparar. Eu lembro que dia 29 de dezembro de 2010, já faltando poucos dias para me deixar a presidência, eu fui a Salvador, não sei se em Feira de Santana, num ato, assinar lá a contratação de 1 milhão de casas. Ou seja, chegamos a 1 milhão em dezembro de 2010. De lá para cá, se a gente não tivesse parado, a gente possivelmente tivesse um déficit ainda menor do que a gente tem hoje. O problema no Brasil é exatamente esse. O problema no Brasil é a desgraça da mania de que um presidente entra, um prefeito entra, um governador entra, se a obra não foi planejada por você, ele não faz. Eu lembro que nós pegamos esses dias uma coisa fantástica, que eu vou até contar para vocês, uma coisa que é hilariante. Eu fui a Salvador inaugurar o trem de Salvador, o VLT de Salvador. E andei no VLT de Salvador. Mas, pasme, o que, que eu fiquei sabendo em Salvador, Alckmin? Aquele VLT, ele foi comprado para ser montado no Mato Grosso em função da Copa do Mundo de 2014. Como era obra do outro governador, o governador não quis fazer. Não vou fazer VLT, vou fazer acho que um BRT. Ou seja, eu não vou fazer. E ficou encaixotado os trens. Até que a Bahia resolveu fazer e soube que estava parado. Foi lá e comprou com 40% de desconto. E o que aconteceu? O trem na Bahia está funcionando e nem o VLT, nem o BRT, nem qualquer coisa está funcionando em Cuiabá, porque não foi feito. Apenas uma demonstração do que é a irresponsabilidade de alguém deixar de fazer uma obra porque não foi ele que planejou, porque não foi ele que projetou, porque não foi ele que deu ordem de serviço. Isso significa muito, e vocês da construção civil sabem quantas pontes foram paradas nesse país, vocês sabem quantas estradas foram paradas, vocês sabem que nós encontramos 87 mil casas do Minha Casa Minha Vida paralisadas. Um total sinal de irresponsabilidade. Nós encontramos entre obras de escola e creche, quase 6 mil paralisadas. Coisa que poderia estar funcionando. E coisa que a gente poderia estar duplicando, sabe? a contratação de casa. Pois bem, como qualquer presidente que for minimamente detentor de bom senso sabe a importância da construção civil na geração de empregos de curto prazo e sabe a importância e a necessidade que a gente tem de melhorar a qualidade das escolas, de fazer mais escolas, melhorar a qualidade das creches, fazer mais creches. Todo mundo sabe. Se a gente quiser fazer escola de tempo integral no Brasil inteiro, a gente não pode ter o mesmo padrão de escola que a gente tem hoje. A gente tem hoje. A gente vai ter que ter projetos de outro tipo de escola para que as crianças possam ficar o dia inteiro fazendo outras coisas, além de aprender história do Brasil e matemática. Esse país, ele tem que andar. Ele tem que andar. Ele não pode parar porque troca de governo, ou porque troca de prefeito, ou porque troca de presidente, ou porque troca do presidente americano. A gente tem que ter um projeto de fazer com que as coisas andem de forma contínua nesse país até a gente resolver os problemas de infraestrutura que nós temos no Brasil. E a casa é um dos grandes problemas. E a casa não é só fazer casa nova, é também fazer reforma da casa. Sabe? E eu estava inquieto, eu estava muito inquieto, porque quando a gente pensou Minha Casa Minha Vida, a gente pensou para as pessoas mais pobres, que é a pessoa mais necessária. Mas tem um setor da sua... da qual eu faço parte de uma categoria que não é considerada pobre, é uma categoria, sabe, considerada média, sabe, de metalúrgico, de bancário, de comerciário, de químico, ou seja, das chamadas categorias organizadas, que a gente não está no Cade Único, mas a gente tem vontade de ter uma casa própria. E eu conto para todo mundo saber o seguinte, gente, eu, 1975, eu casei e fui morar numa casa de 33 metros quadrados. Rua Maria Azevedo, 273, Jardim Lavínia, São Bernardo do Campo. Na frente do grupo escolar que meus filhos estudaram. Eu morei 10 anos nessa casa de 33 metros quadrados. Eu conto isso para as pessoas, porque as pessoas, quando a gente entrega uma casa de 49 metros, 50 metros, as pessoas acham pequena. E é pequena, porque as pessoas gostariam de ter uma casa de 200, de 150, de 160, mas as pessoas só podem ter. E eu morei e fui feliz. E morou eu, Marisa, 3 filhos, 2 cachorros e uma sogra. Tá? Porque eu sou adotador de sogra. Eu adotei a mãe da Marisa, depois adotei a sogra da Marisa, do primeiro marido dela que foi assassinado, vai morar comigo também. Eu sou um cara que gosta de sogra. Então, eu morei, graças a Deus, depois eu ganhei um prêmio na Áustria, da Fundação Bruno Kreisky, que foi um grande governante da Áustria, e aí eu pude fazer uma reforma na casa. Eu conto essa história que é para a gente tentar mostrar para as pessoas o seguinte: uma pessoa que ganha 10 mil reais, 9 mil reais, 11 mil reais, sabe, se ele for uma pessoa bem equilibrada, ele tem um dinheirinho para pagar uma prestação de casa. E todo mundo quer trocar o aluguel pela prestação da casa. Todo mundo quer trocar. As pessoas precisam ter uma chance só. E esse é o papel desse programa, é tentar criar as condições para que as pessoas tenham a casa. Porque senão o cara fala, pô, esse Lula só governa por Cade Único, tudo é por Cade Único, tudo é por Cade Único. E eu? Que sou metalúrgico, sou torneiro mecânico igual ele, por que eu não tenho direito de ter uma casa? E aí a gente pensou em elevar esse padrão e também baixar a taxa de juros, gente. Sabe, vocês vejam que se o Banco Central olhar para nós, ele vai baixar a taxa de juros. O Banco Central precisa olhar o que o Tesouro fez, o que o planejamento fez aqui. Quando o Galípolo voltar da viagem dele à Europa, eu vou falar, olha aqui, ó, os meninos da gastança estão reduzindo o dinheiro. Estão reduzindo. Por quê? Porque são esses investimentos que fazem a economia girar. Sabe? São esses investimentos, as coisas simples que a gente tem que fazer, que fazem a economia girar. Então, eu quero dar os parabéns a minha equipe, a Miriam, ao pessoal da Fazenda, do Planejamento, dos, do Ministério do Trabalho, porque também vocês têm que ter certeza que se tem alguém que tem preocupação com o Fundo de Garantia, sou eu. Eu, que fui contra o Fundo de Garantia, eu não fui optante do Fundo de Garantia. Quando ele foi instalado, quando ele foi criado, eu estava na Villares, e a Villares foi uma das poucas empresas que não mandou os trabalhadores embora porque não optaram. A Volkswagen mandou, a Mercedes, a Ford, não tinha escolha. Diz que era optativo, mas era assim, ou assina ou cai fora. E a Villares não. Então eu era contra, eu fiz passeata contra o Fundo de Garantia. Hoje eu acho o Fundo de Garantia uma coisa extraordinariamente benéfica ao país. Benéfica, sabe, à construção civil, ao saneamento básico. Então nós temos que cuidar dele. Eu não quero utilizar o dinheiro do Fundo de Garantia para nada, a não ser para aquilo que é o objetivo, sabe, para que ele foi criado, além da garantia ao trabalhador quando for dispensado, da garantia que a gente possa fazer a casinha para ele. Então eu quero que você saiba o seguinte, nós, vocês podem ter certeza do seguinte, isso aqui não é discurso, porque já estamos há muito tempo juntos, você já sabe, fazer casa para nós é uma obrigação. E a minha obrigação é porque eu sei o que é morar enchente. Eu já morei em casa que aguentou 1,5 metro de água dentro da minha casa. Eu já acordei de noite, sabe, tirando a minha mãe da cama, deitada, com um rato boiando, com barata boiando, com fezes boiando. Eu sei o que é isso. Então, casa, para mim, é quase que uma coisa de direito humano. E está na Constituição. Sabe? Então, o que nós temos que fazer é fazer um programa grande. E, se Deus quiser, a gente vai contratar 3 milhões de casas até o final desse ano. Vamos matar, nós prometemos 2, vamos chegar a 3. E vamos melhorar a renda das pessoas para que as pessoas possam ter uma casa um pouco melhor. O cara tem direito de querer uma casa de 80 metros quadrados, de 75, de, sabe? O cara quer ter. Se o cara for um cara como eu, ele quer ter um quarto para o filho, um para a filha, um para a sogra. Porque nós temos que cuidar da sogra bem. Então, eu quero dar os parabéns, minha equipe, a vocês que trabalharam. Vocês percebem que eu estou com um time muito novo aqui. Nós fizemos uma renovação, sabe? Uma renovação. E esses meninos que entraram, essas meninas que entraram, sabe, o jogador, quando entra para substituir o titular, entra correndo no campo e vai dar palpite lá. Olha, o cara mandou fazer isso. Então, eles não precisaram correr, porque eles já estavam dentro da máquina, já sabem como é que ela funciona e sabem qual é o compromisso deles. Ninguém vai criar nada novo. A gente vai fazer acontecer o que tem que ser planejado, e tudo será anunciado à luz do dia, como a gente está anunciando para vocês isso. Portanto, eu quero agradecer a contribuição que o setor da construção civil tem dado aos debates do governo. Nós nunca fizemos nada sem chamar vocês para debater, porque nós não somos o dono da verdade. Nós, às vezes, pensamos que somos, mas quando a gente abre uma discussão, a gente sabe que a gente não sabe tudo. Portanto, nós não somos adeptos daquela música do Raul Seixas, sabe? Não há nada nesse mundo que eu não saiba demais. Há muita coisa que a gente não sabe. E se a gente não sabe, a gente tem que aprender com quem sabe. Por isso, muito obrigado. Parabéns, Mira, sua equipe. Parabéns, Bruno. Parabéns, Marinho. Parabéns, Vladimir. Sabe? Parabéns, Seron. Parabéns, Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que eu brigo muito com a Caixa Econômica Federal, mas a Caixa é uma coisa, é uma briga útil, porque ela é muito importante para nós. Portanto, está aberta a palavra, se vocês quiserem falar, sabe? A Miriam vai coordenar.
Obrigada, presidente. Stucker, por favor. Ok. Senhores,
nós, inclusive, combinamos. Obrigado. Vamos lá, para encerrar o vídeo.